Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 24 de fevereiro, quarta-feira. Então, apresentando o elenco desse nosso fechamento aqui ao meu lado, diretamente da mesa de operações da Genial, ele, o homem, a lenda, que não para de trabalhar ali, nem um minuto ali, está ligado na tomada, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Está ocupado, fala só oi, Motinha, gente.
Não, boa noite, não, tá de boa, tá? Boa noite, Denise, boa noite, Vilegas, boa noite, Belinha, seja muito bem-vinda, boa noite, pessoal que está assistindo no canal. Eu já queria mandar um grande abraço e um boa noite para o Fernando Santos, muito obrigado pelo carinho, e boa noite a quem está assistindo no Clubhouse. Denise, um dia bastante volátil lá fora, terminou muito bem lá fora, aqui no Brasil terminou quá, 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 quá. Bem mais ou menos, Denise. Frente ao que aconteceu lá fora.
Diga.
Eu queria devolver para você, senão, né? Você conhece, né?
Não, então, beleza. É só assim, só um teaser rapidinho, só para a gente ficar curioso. Daqui a pouquinho o Motinha nos traz os detalhes, que agora a gente vai apresentar o resto do elenco. No aconchego do celular, quem, Motinha? Quem, Motinha, no aconchego do celular?
Quem? Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista. O homem do projeto Genoma e do Genomia, entre outros desafios. Seja muito bem-vindo, Vilegas.
Ei, Vilegas.
Fala, Denise. Fala, Martinha. Boa tarde, boa noite. Boa noite também, Isa. O pessoal que está nos acompanhando aqui e no Clubhouse. É isso aí, Denise. Acho que uma altinha leve hoje, 0,36, para não dizer que foi tão ruim assim, mas como o Mota disse, comparado ao que foi lá fora, realmente a nossa bolsa ficou devendo e tudo tem um motivo, né? Mais risco país, abertura da parte longa daqui da curva de juros, que continua pressionando o setor de construção civil, varejo, setor elétrico, adiamento, né, das questões aí políticas da PEC emergencial prevista para acontecer na semana que vem, né? Ou seja, mais uma vez, as questões políticas fazendo a gente ficar para trás, mas não tem problema, né? A gente já está acostumado com isso. Esperamos aí que isso melhore.
Cada adiamento, cada enrolação dessa é um fio de cabelo branco que nasce na cabeça de Roberto Motinha. Fica cada vez mais charmoso esse grisalho. E hoje é quarta-feira, gente. Igual feijoada em São Paulo, quem aparece da quarta? Ela, Isabela Suleiman, nossa analista de FIIs, que vem aqui, de fundos imobiliários, que vem aqui responder as suas perguntas. Tudo bem, Isa?
Tudo bom, Denise? Oi, Motinha. Oi, Vilegas. Oi, pessoal.
Gente, então, combinado com a Isa é o seguinte, vocês vão mandando perguntas sobre fundos imobiliários no chat, mais ou menos 6h30 a gente chama ela de volta e ela responde as perguntas. Combinado, Isa?
Combinado.
A gente chama. Obrigada, querida. Até mais. E também faz parte do elenco ele, que não pode falar que tosse, mas está lá trabalhando, nosso queridíssimo Deilson Leite. Deilson, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo bem?
Tudo bem, Ludo Senhor? Vamos embora, então. Motinha, dá os detalhes para a gente, por favor, desse pregão de quarta.
Não, bom, Denise, eu acho que o grande destaque do dia foi a... Primeiro, de novo, aquele trade de reflação, né? Os commodities performando bem. É impressionante o petróleo. Deildo, você compartilhar na tela, só para passar um visual para a galera perceber o que está acontecendo um pouco? Bom.
Obrigado.
Então, como a gente está vendo, tá? O Dow Jones, senhor, chegou a estar caindo, toda a bolsa americana chegou a estar caindo bem hoje, tá? Nasdaq chegou a estar caindo mais de 1,5%, tá? Virou tudo com uma força impressionante, principalmente o Russell 2000, tá? Que é a bolsa americana que vai ser extremamente beneficiada com play de reabertura, tá? Com play de crescimento. Olha quão impressionante é o petróleo. Olha o rali do petróleo, tá? Realmente é de chamar atenção. A gente falou muito de petróleo aqui na virada no primeiro dia útil do ano, último dia útil do ano. É impressionante realmente a performance do petróleo no ano de 2021. Bom, essa performance das commodities e a questão da possibilidade de uma reabertura mais cedo em função de vacinação e e a Covid-19 nos países desenvolvidos está super bem controlada, principalmente nos Estados Unidos, faz com que as pessoas cada vez mais fiquem preocupadas com o superaquecimento da economia, que a inflação apareça. Qual foi a consequência disso? Para mim, o ativo mais importante do mundo, que é a taxa de juros de 10 anos, está fechando, tá, agora está 1,37, subindo 3 pontos, ontem fechou a 1,34, chegou a bater 1,43 antes do Powell começar a falar. Tá? Lembrando, Powell falou ontem na Câmara e hoje ele falou no Senado. Ele teve um discurso muito parecido com o que ele teve ontem, mas, de novo, ele foi enfático em relação que não está preocupado com a inflação, etc. Depois de ter batido 1,43, os 10 anos voltaram ali de forma mais tranquila para 1,37. Senhores, esse 10 anos tem que subir? Ele vai subir, eu acho que não tem... Ele vai subir, mas tem que subir de forma coordenada. Quando ele deu uma esticada de 1,36 para 1,42... todos os ativos do mundo começaram a performar mal, todas as bolsas, aquele famoso DXY, que agora está caindo 0,13, quase abaixo de 90, 90,048, chegou a estar subindo quase 0,5%, tá? Então, a acalmada nesse mercado de 10 anos é que fez os ativos de risco globais, principalmente as bolsas, vide a performance das bolsas americanas, a performar super bem. Infelizmente, o Brasil não está conseguindo surfar essa onda por ativos de risco, não é só ativo de risco, principalmente surfar essa onda que o mundo quer commodity. Tá? Infelizmente, a gente não está conseguindo surfar, como o Felipe já adiantou um pouco, infelizmente são os nossos problemas de políticos, está chegando na hora mais do que... Já passou a hora, na verdade, da classe política definir de onde é que vai vir os cortes, de onde é que vai vir os cortes futuros para poder passar uma tranquilidade para o mercado em relação à questão fiscal. Tá? Lembrando, senhores, o que está 90% acordado, o que vai sair para... Primeiro, ninguém sabe qual o valor ainda do auxílio emergencial. Se vai ser 30 bi, está super no preço. 35 bi, está no preço. Acima disso, vai atrapalhar um pouco. Isso, o mercado já aceita que fique fora do teto dos gastos, ou seja, um gasto extraordinário por calamidade, vai estar fora da regra do ouro. Tá? O que é a proposta que o Paulo Guedes conseguiu enviar para o Congresso? Tá? O relator aceitou. A questão é a seguinte, caso haja necessidade no futuro de uma nova onda de auxílio emergencial por causa de extensão da calamidade, ou seja, a vacinação no Brasil não conseguiu funcionar direito, infelizmente vai ter que estender, vai ter que disparar os gatilhos. Tá? É isso que o Brasil precisa, é ter um comprometimento com o quadro fiscal. Ele já está aceitando 30 bi, 35 bi, totalmente só para aumento de dívida. Mas a dificuldade para conseguir fazer a classe política achar onde vai cortar está muito grande. E está aumentando a possibilidade de um desdobramento que seria muito ruim para os ativos de risco. Qual seria esse desdobramento? Fatiar a PEC emergencial. O que seria fatiar a PEC emergencial? Simplesmente, já adiaram para terça-feira da semana que vem, há uma resistência muito grande no Senado em relação à desvinculação do mínimo do gasto em educação e saúde. Tá? Como esse processo vai ser um processo, talvez, de negociação mais longo, o que a classe política quer? Vamos primeiro votar a PEC do bem? O que é a PEC do bem? É definir o valor do auxílio emergencial, ou seja, definir quanto que o Brasil vai se endividar para fazer frente à necessidade real dessa nova rodada de auxílio emergencial. Tá bom, Senado, tá bom, Câmara dos Deputados, vamos discutir o para frente, de onde é que vai vir o corte fiscal, caso haja necessidade? Aí você te vê depois, tá? Que, ou seja, primeiro quer passar a PEC do bem, onde vai ter fila de deputado, vai ter fila de senador, provavelmente vai pegar o microfone, pelo Brasil eu proponho R$1.000 de auxílio emergencial, etc, etc. E quando chegar na definição de quem vai sofrer o corte na carne, é aí que as coisas vão ficar mais difíceis. Resumindo, se a opção da classe política, por não conseguir chegar a um acordo quem vai cortar na carne vai ser a opção de fatiar, primeiro passa a bondade. E a maldade não é a palavra correta. Qual é a parte da sociedade que vai ter que contribuir para fazer frente a possíveis novos gastos no futuro? A gente não sabe como vai ser, isso vai demorar 40, pelo menos 40, 50 dias, porque existe todo um protocolo. Vão precisar, pra, como é a minha emenda constitucional, no mínimo 40 sessões no Congresso. Então, isso é papo de 20, 30 dias. Então, de um lado, você já vai ter o gasto na veia, e como é que vai mitigar na frente? A gente não sabe. Então, seria uma solução muito ruim, mas é uma solução que ela tem uma probabilidade hoje, tá? Eu não tenho coragem de dizer se a probabilidade é alta, pequena ou média, mas existe a possibilidade disso acontecer, e na minha opinião, esse detalhe é que está fazendo a gente não ter conseguido performar tão bem quanto os ativos de risco performaram hoje, depois que a curva de juros americana literalmente acalmou, depois que o Fed falou, tá? Então é isso, como o Felipe definiu muito bem, os nossos problemas, é muito difícil a classe política entender, o dinheiro não nasce na árvore, se você quer gastar mais, me diz de onde é que vem o dinheiro. Ah, não tem espaço para cortar dinheiro agora, porque está no meio da pandemia, ok. E o dinheiro do futuro, me diz alguma coisa. Essa é a grande dificuldade do Brasil, tá? Mas é isso, a gente é brasileiro, a gente convive já com isso há bastante tempo, mas é por isso que a gente fica com os preços dos ativos tão descontado em relação ao resto do mundo. Eu não lembro de um desconto tão grande da Bolsa Brasileira com S&P 500, eu não lembro. Eu não lembro, o nível de preço de estatal hoje no Brasil é preço de 2015, 2016, preço de Dilma. Eu não lembro de um desconto tão grande nas nossas estatais. Esses descontos referem-se voltar a nível de Dilma em 2015 e 2016, que para mim não faz o menor sentido, porque a condução da política econômica, na minha humilde opinião, é totalmente diferente da condução da política econômica do governo Dilma. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver agora.
Tá, joia. Obrigada, Motinha. Vou passar a palavra, então, para o Felipe Villegas. Já são quase 6h15, já dá para a gente ter uma sensação aí de como é que vai fechar o mercado, né, o querido Villegas?
Já temos sim, Denise e Deilson, se quiser conseguir compartilhar minha tela. Então, a princípio, o fechamento com uma alta de 0,38, 115.668 pontos. A Bolsa que ainda segue em queda na semana, no mês levemente positivo, 0,5% de alta, 2021 queda de quase 3%. Olhando para as principais movimentações do dia, nós tivemos um mercado que acabou se movimentando mais por um noticiário, digamos, né, microeconômico, relacionado às empresas, do que propriamente olhando a parte macro. Então a gente teve a Braskem, que liderou aí as altas do Ibovespa, mais de 10%, após a notícia de que a sua subsidiária no México, a Braskem Idesa, estaria perto de fechar um acordo com o governo local, ou seja, o governo mexicano, para a retomada de fornecimento de gás natural ao complexo petroquímico do México. Essa notícia foi bastante positiva. E também, se não me engano, acho que o JP Morgan elevou a recomendação de neutra para compra envolvendo as ações da Braskem, ou seja, criou o cenário perfeito e fez com que as ações subissem mais de 10% hoje. Nós tivemos tanto a Uzi Minas quanto a Gerdau também subindo bastante, impulsionadas, né, por esse cenário de reflação, expectativa de valorização das commodities, e também depois do resultado muito positivo da Gerdau, que foi divulgado ontem à noite, Gerdau subindo 5,47%, Uzi Minas 9,5%. A gente teve a Embraer subindo 6%, não vi hoje nenhuma novidade. A última notícia que nós temos foi uma que a gente trouxe na semana passada sobre a negociação que está ali mais próxima de acontecer para a venda de aeronaves com a Lufthansa. E a Eletrobras, que sobe hoje ainda repercutindo a expectativa do mercado sobre a privatização da companhia. Pessoal, eu sei que o mercado está bastante agitado, muita gente perguntando, questionando de Eletrobras, se ainda dá tempo de comprar, o que vale a pena. Pessoal, qual que é a minha percepção? E vou trazer um pouquinho aqui do que eu acho, da minha postura como investidor, por exemplo, e a recomendação da casa. O analista Vitor Souza, ele é especialista no setor elétrico, ele tem recomendação para a Eletrobras. ele acredita que existe um potencial de alta independente se a empresa for privatizada ou não. Obviamente, né, se ela for privatizada, esse potencial pode ser ainda maior. Mas independente se isso acontecer ou não, ele tem uma recomendação de compra, pois ele acredita que toda a evolução operacional que ocorreu na Eletrobras nos últimos anos já seria o suficiente para a gente ter uma melhor percepção do mercado. O que acontece, pessoal? O mercado vai reagir a qualquer notícia, novidade em relação a essa possibilidade de privatização. O que já foi dito, inclusive até por agentes do próprio governo, é que esse processo, a entrega da CMP, a aprovação, se tudo der certo, aconteceria no final de 2021. Agora, supondo, pessoal, que alguma coisa atrase, isso pode acontecer, isso não é um cenário improvável. Será que vai ficar para 2022, um ano eleitoral? Enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que faz sentido entrar hoje em Eletrobras se você está ciente dos riscos e que o papel vai oscilar bastante. Vai haver muita volatilidade por conta desse processo especulativo, se vai privatizar ou não, ou de que maneira isso vai acontecer. Então, é muito importante que você entenda isso, tá bom? Se você não tem problema com volatilidade, se você acha que faz sentido, nós aqui da casa, a recomendação do Vitor Souza, temos recomendação de compra em Eletrobras, pois ele acredita que há um potencial independente se houver ou não privatização. Entendidos? Passando agora para os destaques negativos, a gente tem Carrefour, Lojas Americanas e Lojas Renner caindo na faixa dos 2%, as Unis do Santander e Energisa caindo aqui 2,18% e 1,64%. Pessoal, a minha percepção é aquilo que eu sempre venho comentando aqui com vocês e trazendo, que é o efeito maior percepção de risco Brasil. E hoje, a bola da vez foi esse adiamento da votação da PEC emergencial que o Motinha trouxe para a gente com propriedade. Essa questão sobre o fatiamento dela, o que vai ser aprovado, o que não vai ser, trouxe novamente estresse para o mercado. A curva de juros de longo prazo abre, refletindo maior risco Brasil. Os setores que eu já venho trazendo aqui para vocês, de varejo, energia elétrica, bancos e construção civil, são os mais prejudicados, tá bom? Deixa eu só atualizar aqui. Pronto, agora sim. São os mais, digamos, prejudicados. Continuam, né, chamando ainda a atenção dos investidores as exportadoras, por conta do cenário macroeconômico, e o setor industrial aqui também ganha destaque quarta-feira, dia 24. Tá, então, em termos de mercado local, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Duas coisas, pessoal, que a gente deve prestar atenção, voltando para os temas que o Motinha trouxe aqui para a gente, que ele já vem comentando sobre as questões do petróleo. Aumento de preços pode ser voltar aí para o radar questionamentos em relação ao OPEP+, em relação à produção, que hoje está restrita. O que, nós temos, pessoal? A Reuters noticiou que a OPEP+, estaria avaliando aumentar a produção de petróleo em 500 mil barris por dia, tá bom? O cartel desacelerou o ritmo de aumento programado para a oferta, com demanda mais fraca na pandemia, enfim. Então, vai acontecer uma reunião em março para discussão de um aumento modesto da produção, dada a recuperação dos preços de petróleo. Então, vamos ficar atentos. O mês de março vai ser um mês volátil para o petróleo, até a definição da OPEP+. Sendo assim, Petrobras, Enalta, PetroRio, 3R, tendem a sofrer com essa volatilidade até que isso seja definido. Enalta atingiu hoje, pessoal, nosso preço-alvo. Tá? A Enalta tem nossa recomendação do Genoma. Ela bateu lá nos 14,76, que era o nosso preço-alvo, e voltou para 14,54. Nós estamos com uma rentabilidade acumulada desde o início da recomendação de 49%, e simplesmente para quem colocou na carteira Enalta desde dezembro, que é a data do último relatório, uma alta de 42%. Pessoal, levando em consideração esse cenário de volatilidade, que não é novidade, que o Motinha já está trazendo aqui para a gente, eu acho que faria mais sentido fazer uma realização parcial, não somente em Enalta, como talvez em PetroRio, ou 3R, tá? Que são todas as nossas recomendações que nós tínhamos e que nós estamos com bons retornos, tá bom? Obviamente, se você consegue acompanhar o mercado dia a dia, deixa as coisas acontecerem, vamos ver como o mercado reage. Mas, na minha opinião, levando em consideração que já estamos com bons retornos nesses investimentos, faz sentido uma realização parcial. Felipe, quanto que é essa parcial? Depende, 30%, 40% da sua posição, 25%. Como diria o Igor Gramiani, né, para quem também acompanha ele, ele sempre fala, lucro bom é lucro no bolso. Duas coisas, mais uma coisa que eu queria também passar para vocês, antes de voltar para o Motinho, ou passar para a Isa, a gente sempre fala aqui do DXY, a gente sempre fala aqui que é o motorista dos ativos de risco, né? Estamos falando muito aí das treasuries americanas, né, que são os títulos de renda fixa de longo prazo lá nos Estados Unidos. A gente fala muito de VIX, que é um índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, ou seja, é um indicador de risco para a gente ver qual é a temperatura do mercado de ações. E lendo alguns relatórios aqui, pessoal, alguns artigos, me chamou muita atenção que existe também um indicador parecido com o VIX, mas que representa a volatilidade dos títulos da dívida americana. Então, para quem quiser acompanhar, acho que faz total sentido, vai começar a ficar no meu radar, esse indicador, ele se chama MOVE. Tá? M-O-V-E. Então, esse é um indicador que vejam aqui, né, ele subiu aqui para 61,9 pontos, superando a média de 200 períodos, ou seja, eu acho que pode ser um indicador bastante interessante para a gente acompanhar, ele que mede a volatilidade, né, das opções ligadas ao mercado de bonds nos Estados Unidos. Quem sabe a gente consegue ali alguma percepção melhor sobre o que o mercado está achando em relação a essa abertura da taxa de juros por lá. Isso se reflete expectativa de crescimento ou falta de liquidez por conta de uma desconfiança do mercado, tá? Então fica aí a sugestão para vocês acompanharem. M-O-V-E, MOVE. Aqui eu estou vendo o gráfico do TradingView, mas também para quem quiser acompanhar no site do Invest, você consegue também essas movimentações. E quem hoje renasce das cinzas são as ações da GameStop. As ações da GameStop, que do nada hoje subiram ali 100%. A última notícia que nós temos é que ontem o CFO da companhia renunciou e a galera, talvez, do Wall Street Bets resolveu comprar a ação subindo 100% nesta quarta-feira, dia 24. É isso.
Depois daquela alta forte, ela já tinha caído e agora subiu de novo, é isso?
Para a gente pegar aqui o gráfico dos últimos meses... Tá aqui, Denise, ela chegou aqui, ó, ela saiu no começo do ano da faixa dos 35 dólares, bateu 465 dólares, voltou para 51 dólares e agora está 112.
Nossa, gente, haja nervos. Beleza, Vilegas.
Obrigado.
Super obrigada, querida. Ô, Motinha, tem uma pergunta aqui do Luiz Eduardo, nosso amigo. Todo dia ele faz pergunta aqui, participa bastante. Ele faz uma pergunta polêmica. Ele diz o seguinte: Mota, eu sei que você é favorável à retirada dos percentuais mínimos no orçamento público, mas isso não dá muita margem para que os políticos distribuam as verbas para atender interesses partidários? Como aliar a desvinculação ao compromisso de investimentos em saúde e educação? Cobertor é curto.
Obrigado, Denise. Você me confirma o nome, por favor, que eu já tinha visto essa pergunta.
É o Luiz Eduardo.
Luiz, eu acho muito bom o seu ponto, tá? Como é que eu vejo essa situação, tá? Quando você, por exemplo, só para vocês terem noção da situação, como as escolas do Rio de Janeiro ficaram fechadas e o Rio de Janeiro está num processo de judicialização, etc., sobrou no caixa do Rio de Janeiro 1,6 bilhões de reais em dezembro, que ele era obrigado a gastar em educação, senão ele corria o risco de improbidade administrativa. Como é que eu vejo, tá? Quando você bota o seu prefeito, você escolheu seu prefeito, seu governador, é nele que você depositou a confiança e junto à sua Câmara para eles escolherem os melhores lugares para alocar os seus impostos, ou seja, o seu dinheiro. Tá? Quando você simplesmente obriga a gastar, senhores, tem vários casos que várias cidades pequenas, vários estados, municípios, as pessoas tiveram que imprimir mais livros sem precisar, porque tinha que honrar o gasto mínimo de educação. Tá? Eu prefiro que esse dinheiro fique livre para quem tem o poder de decidir, a Câmara de Deputados, a Câmara dos Vereadores, eles que vão ser cobrados por má alocação de dinheiro. Se um prefeito, em vez de querer gastar dinheiro em educação e saúde, resolveu fazer uma praça linda, provavelmente ele vai pagar o preço depois e não vai conseguir ser reeleito, talvez. Tá? Eu acho que a minha principal mensagem é: quando você fixa um número, você pode obrigar as pessoas a gastarem em educação ou saúde sem estar precisando. Imagine um município, uma cidade brasileira que está muito bem em relação, já consegue ter uma educação, uma saúde, sistema de saúde funcionando, está tudo tranquilo, mas ele é obrigado a gastar mais. Então, o carimbo, para mim, eu não acho a questão mais correta. Tá? E, de novo, aí eu acho que é o mais importante da história inteira. O Brasil, constitucionalmente, ele pegou 6% do PIB, tem que ser gasto em educação. Não é pouco 6% do PIB brasileiro, não é pouco, comparando aos outros países. E qual é o nível de educação no Brasil? A gente está entre os piores países do mundo no PISA. Tá? Então, a gente tem dinheiro para gastar, simplesmente, por ser centralizado em órgãos federais, esse dinheiro some, se espalha, não chega no final, ou chega pouco. Tá? Ou se chega, as pessoas não estão sendo eficientes em aplicar esse dinheiro. Esse é o meu raciocínio, Luiz. Mas só pegando um gancho, fugindo um pouco do assunto, até quando eu comentei desse risco do fatiamento, etc., aí as pessoas, poxa, Malta, você é ingênuo e tal. Eu acho que nem essa é muita questão de ingenuidade, porque eu venho alertando sobre esse risco. Tá? Falo, senhores, tem um risco, tem que estar no radar de vocês, etc. Mas, de novo, vou falar outra coisa para vocês. Esse risco do fatiamento e desidratação tem um risco enorme, que é o Paulo Guedes sair, na minha opinião. Tá? Porque estou vendo essa questão como uma das últimas batalhas do Paulo Guedes. Se for extremamente desidratada, se for fatiada, desidratada, o Paulo Guedes vai olhar assim, o que eu estou fazendo aqui? Não dá mais. Não dá mais que no bom sentido. Ele não está conseguindo emplacar nada. Tá? Então, acho que não é questão de ingenuidade. Quem acredita piamente que vai ser fatiado, que vai ser tudo desidratado, porque a classe política não consegue cortar na carne, ou seja, quem vai pagar um pouco dessa história? Se vocês acreditam piamente nisso, eu falo para vocês, tem grande chance do Paulo Guedes acabar saindo, tá? E saindo de forma bem organizada, tá? O Paulo Guedes é uma coisa, ninguém vai discutir, ele é leal. Tá? Ele não vai sair atirando, ele não vai sair de uma hora para outra, ele simplesmente vai chegar pro Bolsonaro e falar: Bolsonaro, não deu, nada que eu sonhei eu consegui implementar, infelizmente Brasília é mais forte que eu, os lobbies são mais fortes que eu só queria agradecer, eu vou dar o tempo que você precisa para achar um outro nome, porque o que não pode é ter vácuo, tá? Ele achar um outro nome. Quando você achar outro nome, quiser anunciar, eu peço a demissão junto, tá? Então, é só para reforçar essa questão do conceito de ingenuidade. Isso tem que estar na radar de vocês, cara. Quem está convicto que vai ser tudo hidratado e fatiado, é bom saber que a chance do Paulo Guedes sair é grande, quem tem esse cenário. Eu vou ficar caladinho, Denise, eu prometo.
Maravilha, não tem problema não, querido. Um beijo para o Fernando Santos, que está aqui super carinhoso com a gente. Vilegas, tem uma pergunta que...
E agora, Motinha, o que fazemos, Motinha? Vamos lá, Deilson, o que fazemos, Deilson?
Vai tocando aí. Eu chamarei a Isabela, ou, para o bem da live, eu chamarei a Isabela, porque se deixar comigo...
Faz sentido.
Se deixar comigo, você conhece, né?
Beleza. Isa, vem cá, Isa.
Cadê Bela, Isa? Seja bem-vindo, Bela.
Oi, pessoal. Tudo bom?
Oi, Isa, beleza? Sem a Denise aqui, você consegue... já conseguiu separar...
Olha, não, Deilson, não. Corta, viu, Deilson? Isso é pegadinha. Sim. A nossa audiência vai cair, Deilson.
Motinho tá atrasado, Motinho.
Tá achando também. Gente, então eu vou lendo aqui as perguntas do chat para ir respondendo, tá bom? O Luiz Eduardo. Isabela, é inegável que o Veritá é um bom fundo, mas não está com ágio exagerado? Quero aumentar a posição, mas estou com receio da correção no curto prazo. Bom, Luiz, eu tomaria um cuidado com esse fundo. Ele não está com muito ágio, tá? Mas qual o problema desse fundo? É, na verdade, não é um problema, é um ponto de atenção. Ele tem bastante caixa, um pouco referente à última emissão que ele fez e um pouco referente a alguns pré-pagamentos que ele está tendo, tá? O Veritá é um fundo de CRI, ele tem vários CRIs com taxas boas, tá? Taxas altas. E o que está acontecendo? Os crisistas, né, estão conseguindo renegociar a dívida com uma taxa mais baixa. Então, eles acabam pré-pagando essa dívida, pagam uma multa ali e o dinheiro volta para o fundo. Então, não entraria agora, tá? Não acho que é o momento. E se você quiser esperar, segunda-feira eu vou lançar minha carteira recomendada e lá tem várias opções que eu gosto bastante. Eu acho menos arriscado, tá?
Gente, tudo bem? Desculpa, foi aqui um acidente de percurso, peguei o computador reserva aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O Isa, eu tinha visto, cara, que tinha duas perguntas do Luiz Eduardo para você lá no começo.
Isso, eu acabei de responder a primeira, do Veritá, né?
Mas ele fez duas, não fez?
Fez. Aí tem a outra, né?
Menina, deixa eu me encontrar aqui. Acha aí, por favor, Isa. Lá no começo ele
tá. Estou respondendo aqui. Está aqui.
Tá,
vou ler, tá? Então, tá. Luiz Eduardo também. E o KNRI, né? É o que nem a renda imobiliária. Está pagando proventos na mesma faixa de fundos mais baratos. Como você vê o horizonte desse fundo, tá? O que, que é esse fundo? É o que nem a renda imobiliária. Ele tem ativos corporativos e ativos logísticos. Eu gosto desse fundo, ele é um fundo bem grande, não vejo grandes riscos, ele tem um pouquinho de vacância ali, mas nada que chame a atenção. Ele tem um portfólio bem diversificado em termos de regiões, tá? Ele tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, diversificado em vários inquilinos, tem mais de 50 inquilinos. Então, é um fundo bem tranquilo, não vejo muita variação aí da faixa de dividendos que ele está pagando, e ele está aí num preço justo, tá? É um fundo que eu gosto dele. Ah, não vejo nenhum problema a curto prazo.
Legal.
Posso continuar aqui? Vou continuar aqui nas perguntas. O Emerson...
Desculpa.
Oi. O Emerson perguntou...
Agora sim, voltei.
Ah, agora sim. Para comentar sobre o XPTR. Isso. É o XP
exatamente.
Property. O que é esse fundo? Esse fundo ele tem vários pontos que me chamam bastante atenção, tá? Ele tem uma vacância, é um fundo de escritórios, ele tem uma vacância que está relativamente alta, está perto ali da casa dos 20%. Fora isso, 70% do portfólio dele é em Alphaville. Eu não vejo Alphaville como um mercado resiliente para escritório ainda mais, e nesse momento, tá? Além disso, quase 40% dos contratos deles vencem esse ano, tá? E ainda não tem nenhuma informação sobre as tratativas para renovação. Então, tomaria cuidado com esse fundo, tá? Fundos de corporativos, gosto de vários. Inclusive, vou lançar minha carteira na segunda-feira e aí a gente já atualiza aí o nosso portfólio, tá?
Gente, lembrando que, olha, na semana que vem, que é começo de mês, tem carteira nova do Villegas, então tem live com o Villegas, tem carteira nova da Isa, tem live com a Isa, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Isa, desculpa todo o desastre vivo, tá? Mas que bom que vocês três aí deram jeito, mas eu queria fazer mais uma perguntinha que é do Ronaldo, que ele colocou aqui, oi pessoal, like dado, então a gente não pode deixar de fazer a pergunta aqui do Ronaldo, ele diz o seguinte, Isabela, o que acha de OUJP11?
Tá, é o fundo da Ouro Invest, esse fundo eu não vou falar muito, porque ele é um fundo que está em oferta, tá? Então a gente está em período de silêncio. Mas eu olharia bem a carteira dele, porque mais ou menos 60%, ele é um fundo de recebíveis, de CRI, tá? E mais ou menos 60% da carteira dele são em créditos com rating B ou menor, tá? B, C, e aí vai. Então, é um fundo que merece um cuidado especial, uma atenção especial, e é um fundo que tem bastante risco ali embutido, tá bom?
Joia. Isa, tem um monte de pergunta aqui, mas nosso tempo está acabando. Eu queria muito agradecer sua presença e já combinar com a galera aí de casa que na quarta-feira que vem tem mais Isa e eu prometo que minha conexão não vai cair, então o negócio vai ficar mais organizado. Né? Obrigada, viu, Isa?
Obrigada, pessoal. Boa noite.
Tchau. Villegas, tinha várias perguntas aqui sobre ações que você já falou lá na abertura do Braskem, tinha várias, Eletrobras, coisas que você já comentou. E tinha uma pergunta aqui que confesso que eu não lembro se você já falou, mas de queda da Home 3 nos últimos tempos, uma queda forte, o que aconteceu?
Acho que foi ao contrário, na verdade, Denise. Ela está com uma alta muito forte, muito expressiva.
Uma alta forte, perdão. Até eu me encontrar aqui. Como diz o 5% trader, minha conexão não caiu, ela capotou. Voltei desorientada. Me ajuda, Villegas, é isso mesmo.
Tranquilo, Denise, imagina. E, na verdade, é uma alta forte, olhando aí para as expectativas da Home em relação a crescimento de receitas, lucros. É uma empresa que tem feito um trabalho excelente, excepcional, mas eu não consigo olhar para você em métricas de valuation se vale ainda a pena entrar nesse ativo, tá? Fica um pouquinho fora do meu radar. Mas eu acho que é isso, é um pouco de expectativa do mercado em relação à companhia, na melhora dos resultados, que vem melhorando aí a cada trimestre. E é uma empresa que está, podemos dizer, já numa visão aí de crescimento acelerado, é uma tese de investimento então, que o mercado adora. Mas, obviamente, eu não consigo dar a minha visão se vale a pena entrar ou não. Mas a justificativa é porque os resultados nos últimos trimestres melhoraram consideravelmente. Então, faz jus aí a essa forte apreciação dos preços.
A pergunta era do Paulino, encontrei aqui depois que passei a bola para você. Mas, obrigada. Motinha, o Paulo diz o seguinte, o problema é que estamos fazendo reformas fatiadas, tudo a meia bomba. O risco de sair um Frankenstein é altíssimo. O resultado pode ser muito pior do que é hoje. Você concorda, Matinho?
Concordo. Acho que o Paulo tem... É um ponto, senhores. Na verdade, acho que esse ponto que vocês estão levantando... Que a gente, na verdade, não, a gente está conversando, tá? O Humberto falou... Ah, hoje, Mota, não estou concordando muito com você. Eu adoro quando as pessoas não concordam, tá? Eu acho que democracia é isso. Desde que tenha um argumento, contra-argumenta, coloca no chat, vai depois da live, coloca nos comentários. É assim que as pessoas, eu acho, que evoluem e começam a ver a vida por um outro ângulo, tá? O que o Paulo falou aqui é a cara do Brasil, tá? Que a gente fala aqui, né, Felipe? O Brasil é aquele aluno que passa raspando. Tá, a média é 6, ele tira 5,5 e vai chorar no professor para arredondar a nota para 6, aí ele passa. Infelizmente, senhores, o Brasil é um pouco assim, mas só que a gente está chegando num limite de dívida PIB que o Brasil tem que mudar. Tá? Ou eu sou muito ingênuo, tá? No sentido, eu adorei a live do Valor do Arthur Lira ontem, eu tinha adorado a entrevista que o Arthur Lira deu no Globo, sobre a importância do Congresso assumir o protagonismo em relação ao orçamento, tá? Eu acho que a hora do Brasil está chegando, tá? Porque a gente, aqui do mercado, de São Paulo, o Brasil é muito maior que São Paulo e Rio, eu conheço nada do Brasil, tá? Então eu posso ser extremamente injusto em algumas colocações, mas sinceramente... se você olhar, eu falo, Brasília, mas o que Brasília fez também, teve muita coisa que Brasília fez, tem que bater parabéns, tá? A gente fez reforma da Previdência, teto dos gastos, senhores, o Brasil fez reforma da Previdência sem base política, tá? Porque o assunto estava amadurecido, o Macron ganhou, tinha base política na França e não conseguiu aprovar a reforma da Previdência na França, tá? Então, eu só quis fazer um meia-culpa também, que a gente... tem uma ansiedade, uma velocidade pela classe política que eles não conseguem entregar o que a gente anseia, tá? Mas eu acho que, eu sou muito ingênuo, eu acho que dentro do Congresso tem pessoas, sim, que estão preocupadas com a questão fiscal brasileira, que não querem correr o risco das coisas se deteriorarem muito e de forma rápida, tá? Vamos ver como é que vai acabar esse embrólio todo, mas a frase é, e eu acho essa frase importante, reforçar, quem acha que vai dar tudo ruim, que vai ser fatiado, que sequer vai sair a PEC do mal, só vai sair o dinheiro, eu acho que o Paulo Guedes tem grande chance de sair. E, de novo, o Paulo Guedes saindo, se for uma coisa muito bem coordenada, o que é uma coisa muito bem coordenada? Já definiu um nome para substituir o Paulo Guedes, que é amigável com o mercado, que é um economista respeitado, e com boa interlocução com o Congresso, pode funcionar bem. Eu tenho formação um pouco de Chicago, a faculdade que eu fiz era muito aliada com Chicago, eu me considero um liberal, eu já tive Paulo Guedes como ídolo no sentido de pensamento, só que ele é uma pessoa muito dura, muito forte. ele queima muita ponte no Congresso. Ele bateu de frente com muitas pessoas. Tem muitas pessoas importantes do Congresso que não querem conversar com Paulo Guedes. Tá? Ao estar com esse discurso maluco no final da live, eu não estou pedindo Paulo Guedes sair, não. Eu só estou querendo passar para vocês, quem acha que vai estar tudo errado, vocês têm que entender que pode ter saído do Paulo Guedes. E sair o Paulo Guedes, se for muito bem feita a transição, pode, o mercado pode até gostar. Tá bom? É isso, Felipe. Eu vou ficar quietinho, eu prometo.
Beleza, obrigada, Matinha. Ô, Vilegas, tem uma pergunta aqui de um rapaz que tem o mesmo nome do meu pai, do meu irmão e do meu sobrinho, que é Francisco Barbosa, e eu acho muito simpático isso, então eu vou te passar a pergunta dele. Ele diz o seguinte: por que Vive T3 não decola?
Ele está falando das ações da Vivo. Denise, eu vejo que o mercado recentemente, ele tem, com todas essas dúvidas em relação ao mercado brasileiro, questões políticas, e pelo fato dali a gente está, apesar de estarmos, né, próximos às máximas históricas, nem tanto aqui no Brasil, mas mais lá fora, mas o mercado eu vejo que ele está sendo, digamos, bastante conservador nas suas escolhas. Eu consigo enxergar que o mercado hoje ele gosta mais daquelas teses ou de crescimento acelerado, que envolve ali empresas de tecnologia, empresas com teses disruptivas, e-commerce brasileiro, etc., ou empresas ligadas a commodities. Empresas que são de boa qualidade, que têm receitas previsíveis, mas que de alguma maneira o mercado não tem a percepção de crescimento, essas empresas estão sendo deixadas de lado. Tá? E que eu vejo que é o caso do setor de telefonia. É muito difícil a gente identificar quando vai ser esse ponto de inflexão, mas com uma visão de longo prazo, assim como o setor de, que eu sempre venho defendendo aqui, que é o setor de seguros, e eu falo a mesma coisa do setor de telefonia, eu acho que é um setor que realmente está sendo deixado de lado, o mercado não está olhando, e por conta disso a gente vê, né, esse lenga-lenga, as ações ali praticamente lateralizadas, com até uma visão mais de baixa. Mas falando especificamente do setor de telecom, é um setor que está investindo muito por conta, né, dessas mudanças do 5G, da parte de fibra ótica, ou seja, é um setor que, por característica, sempre pagou muitos dividendos, mas que no curto prazo, ele, digamos, né, vem sofrendo por conta dessa necessidade de aumento de CAPEX, aumento de investimento nas suas atividades produtivas, entrega de produtos, serviços e infraestrutura. Ok? Então, vejam que é um setor que é reconhecido por pagar dividendos acima da média, mas isso fica comprometido por conta do aumento de investimentos. Em um momento em que o mercado quer olhar para crescimento e commodities, ou seja, nada a ver com o setor de telecom. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o setor de telecom eu vejo como um setor que hoje entrega boas oportunidades em termos de preço, mas para aquele investidor conservador e que não tem pressa. Ele não vai olhar ali para o amiguinho do lado e falar: poxa, o cara comprou petróleo e a ação dele está voando. Comprou GameStop e dobrou em um dia. Não vai ser esse tipo de investidor. Vai ser realmente esse investidor com foco mais a longo prazo, que quer diminuir a volatilidade da carteira, sabendo que em algum momento, nos próximos anos, esse jogo pode mudar. Mas eu não sei quando isso vai acontecer.
Tá ótimo. Vilegas, vamos dar o tchauzinho do dia?
É isso aí, Denise. Espero todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinho Thiagueira, contando as principais novidades aí dessa semana bastante agitada, última semana do mês de fevereiro. Já estamos em março, logo, logo, primeiro trimestre já foi. Mas é isso aí, Denise. Vivendo um dia por vez e com muitas emoções.
Isso aí, beleza. Obrigada, Vilegas. Motinha, vamos pro papo blogueirinho?
Vamos sim. Como eu não me contenho... vamos sim, antes que eu me empolgue, eu queria agradecer a presença de todos, quem estiver curtindo esse conteúdo, aproveita, dá like, é importante para a gente, tá? A maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e é aquilo, quem não acionou o sininho, aciona, porque tem diversas lives super importantes, e aquilo, pessoal, se inscrevam no canal, tá? O canal do Genial tem muita coisa legal, se inscrevam no canal, vocês não vão se arrepender, tá bom? E aquilo, quem está curtindo, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, vocês não vão se arrepender.
Maravilha, super obrigada. Eu quero dizer que a culpa de tudo que aconteceu hoje foi do Soul 459, porque começou a live, ele escreveu assim: cadê a Denise? Eu falei, por que ele está escrevendo isso? Eu estou aqui, né? Puf, sumir. Então, sou 459, a culpa é sua, bota na sua conta essa, amigo. Um beijo.
Fernando Santos, um abraço para você, cara. Muito obrigado pelo carinho.
Ah, é. Fernando, super, super carinhoso aqui com os meninos. Uma fofura. Então, gente, vocês são sempre o máximo, super legais. Se inscreva no canal, clique no sininho. Quem ainda não tem conta na Genial, é esse QR Code que está na sua tela. Tá bom? Quem está no Clubhouse, super obrigada pela audiência. Um dia passa aqui pelo YouTube também para ver nossa carinha. Vai ser ótimo. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.